Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Oi, 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 oi. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Já tô na câmera? Tá direitinho aqui, tá? Tudo bem com você? Posso chegar em sua casa? Bom dia. Meu nome é Rose Andrade. Mais uma vez, esse aqui é o nosso ponto de encontro, nosso Vida e Saúde, para que a gente possa viver com mais qualidade, viver com mais felicidade, não é? Então, a gente vai preparando o nosso corpo, a nossa mente. O que você tá fazendo agora? Pela hora, acho que você tá na cozinha, preparando aquele almoço saboroso, não é? Ou então você tá no carro, dando aquela caprichada no carro? Não, você tá trabalhando na rua, tá vendendo aí as suas coisinhas na rua, boas vendas. Você tá na padaria, você tá no mercadinho, na loja de brinquedos, tá trabalhando em casa, como é que estão as coisas? Bem? Vai ficar melhor agora. Vai ficar melhor ainda, porque a gente vai aprender a usar a nossa voz da melhor forma possível. Vamos entender como é que a gente pode cuidar da voz. Você cuida, eu sei que você cuida do cabelo, eu sei que você cuida da unha, eu sei que você cuida ali da roupa toda ajeitadinha e da voz. Ai, gente, vamos aprender juntos. Hoje é o dia dos professores, não é? E essa data, ela é um lembrete que os professores são profissionais da voz. Sabia disso? Sim. A gente não pensa nisso, né? A gente pensa que o professor é um profissional de várias áreas do conhecimento. A gente esquece dessa questão da voz. Agora, não apenas os professores. Vários trabalhadores utilizam a voz. O pessoal do telemarketing, os locutores, de forma geral, os cantores, entre outros aí, não é? A voz, ela é um instrumento de trabalho. Você sabia que tem uma estimativa de 20% da população que pode apresentar algum tipo de alteração nas cordas vocais? E a maior parte desses problemas são benignos e tem ali uma solução fácil. Então, no programa de hoje, a gente vai conversar sobre cuidados para manter a nossa voz saudável. Aqui no programa Vida e Saúde, nós vamos aprender e vamos conhecer. E, claro, vamos praticar. Participa comigo. Você se preocupa com a sua voz? Você tem algum cuidado específico? Ou você nem nunca parou para pensar nisso? Disse, Rose, agora que eu vou começar a pensar. Tem muita gente pensando no pé, sabia, Luciana? Esse programa, ele é utilidade pública. O pessoal nem dava bola pro pé. Depois do programa que falava sobre o pé, tá todo mundo cuidando do pé. Agora vai acontecer a mesma coisa com a voz, não é? Por falar nisso, o nosso programa do pé, né? Dos cuidados com o pé, com os pés, tá no youtube.com/novotempo rádio. Enquanto você tá participando aqui comigo, através do 12981510081, deixa eu cumprimentar. Hoje eu vou começar com o Raul. Oi, Raul. Bom dia pra você, tudo bem?
Até que enfim, hein?
Pois é, eu me lembrei porque eu fui ameaçada na casa do Raul quando eu estive um tempo lá pra almoçar com ele, né? Assim, de repente, aconteceu um vucu-vucu, quando eu vi, eu tava cercada por muitas crianças, sabe? Muitas crianças falando, por que você não chama meu pai primeiro? Porque sempre é a tia Grazi. Eu não posso me esquecer, porque eu me senti muito coagida ali, sabe?
É isso aí.
Você tá bem, Raul?
Beleza, Rose? Tudo jóia, graças a Deus. Ah, tudo bem.
Que bom ter você aqui. O Raul, hoje é o dia do professor, e você é um profissional que transmite conhecimentos. Como é que é para você essa certeza? Eu estou transmitindo conhecimentos, eu estou mudando, transformando a vida das pessoas.
Ah, Rosé, é muito gratificante, eu diria, né? Assim, dá um senso de missão cumprida, né? De satisfação. Eu, por muito tempo, trabalhei com marketing, com uma empresa que era do meu pai também, uma outra empresa. E eu nunca me senti tão completo quanto eu me sinto hoje, né? Tão feliz, tão abençoado, assim, tão com essa sensação de missão cumprida quanto eu me sinto hoje. Então, eu louvo a Deus por isso, Rose, né? E poder ensinar as pessoas um estilo de vida mais saudável, poder fazer a diferença na vida de algumas pessoas, realmente é uma bênção.
Muito bem, Raul. Obrigada, obrigada. Deixa seu contato, pessoal, conhecer a sua mentoria, Leis do Emagrecimento, não é? Que tem ajudado tantas pessoas a ter mais qualidade de vida, mais saúde.
Sim, Rose. Rose, eu ajudo pessoas a emagrecerem de forma definitiva. Para você que está sem energia, sem disposição, quer emagrecer, quer dar um basta, já tentou de tudo, mas nada dá certo, Já engordou, já emagreceu. Se você quiser emagrecer 10 quilos até o Natal, eu quero que você acesse leisdoemagrecimento.com.br e agende uma sessão com o nosso time. Nessa sessão a gente vai te entender, vai conversar e lá a gente vai te apresentar os planos e você decide se quer se inscrever ou não. Então, leisdoemagrecimento.com.br. Te espero lá.
Ok. Raul, você está observando a Grazi? Eu vou te falar uma coisa. Você está observando a Grazi, Raul, aqui?
Eu não ia falar nada, mas já que você falou.
Eu vou falar uma coisa com você. A Grazi está mastigando, está bebendo. O que que é esse negócio verde, Grazi?
Estão servidos?
Tá
Estão
ficando com
servidos?
tá ficando até com bigodinho verde.
Olha só, vou te falar uma coisa. Ela vem pro programa, gente. Ela tá na sala da casa dela, não é? Tomando um chá verde, o suco verde.
Suco verde,
Isso
superfit.
mesmo,
É o
Rose.
suco
Tá
verde. É
bem.
suco de quê?
É um suco
De
verde.
couve?
É couve.
Você
Ó,
pôs inhame?
couve. Não.
Não?
Couve,
Como é?
abacaxi, gengibre,
Ah,
limão
abacaxi.
e proteína.
Olha só,
Ele
essa
tá
menina
meio.
chique, essa menina chique.
Ó.
Tá bonito, hein?
Pois é, agora tá vendo, gente. Você tomou isso tudo? Já isso tudo?
Não tô tomando, eu tô
Aos
tomando, acho que
pouquinhos.
aos pouquinhos, é uns 500 ml, Rose,
Uau!
bastante.
Você tá bem, Grazi Donato? Tudo
Eu tô
certo?
ótima, graças a Deus. Melhor agora aqui com vocês, né, Rose? Vamos
Ah, muito
aprender hoje,
bom.
falar de voz. Ai, eu tô precisando ouvir, aprender sobre isso, viu,
Ah,
Rose? Porque, ó.
todos nós estamos. A gente trouxe uma
Os
pessoa
ouvintes até
fera aqui, ó.
repararam que eu tô. Os ouvintes até reparam que tem dia que eu tô bem rouca, viu, Rose? Tô usando a voz bastante todo dia. Mas é isso, vamos aprender.
Vamos aprender. Ô, Grazi, eu vou fazer para você a mesma pergunta que fiz para o Raul no início, né? Hoje é o dia dos professores e
Sim.
você dá aulas, você faz mentoria, você dá aula de como falar na internet, você ensina para gente, você também faz esse acompanhamento com a Manu sobre o método FEM, que é um cuidado geral físico, mental, espiritual, não é? Como é que você se sente sendo esse canal de transmissão de conhecimento e um conhecimento que vai realmente fazer diferença na vida da pessoa?
Ai, Rose, é maravilhoso. Eu sinto que eu tô cumprindo meu propósito, assim, cada vez que eu ligo a câmera para dar uma aula, para falar com as pessoas, eu fico muito feliz, assim, sabe? Eu fico realizada mesmo. E assim, é um misto de gratidão e tá feliz fazendo isso com uma grande responsabilidade também, né? Então, a gente tem um grande poder de educação, de transformação, né? De realmente ajudar as pessoas. Então, acho que todo mundo que usa a voz, né? Que usa a voz para falar é um educador. E Deus tem abençoado muito, tem sido uma bênção.
Que bênção ter você aqui com a gente. Agora aproveita e chama o pessoal para sua mentoria.
Quero convidar aí as meninas, as mulheres que querem ter uma transformação física, mental, espiritual, que querem, que precisam olhar mais para si, aumentar sua autoestima, conseguir se comunicar melhor, né, a sua autoexpressão no trabalho, nos relacionamentos. Então, se você que é mulher e se perdeu de si, precisa voltar, né, para si, olhar para si, eu tenho uma mentoria UFEM, que é um acompanhamento de 1 ano. Então, você fica 1 ano grudadinha na gente, em mim, na Manu, e ali a gente vai desenvolvendo algumas coisas para você conseguir priorizar e olhar para sua vida mais, e aí alcançar resultados físicos, emagrecimento, melhora no trabalho, no, nos relacionamentos também. É treinar, comer melhor, enfim. As meninas estão convidadas a conhecer meu trabalho, meu Instagram, arroba Grazi Donato. Ali na bio tem o link do WhatsApp para conversar diretamente comigo, ou tem os links já também da mentoria e do outro curso também de comunicação na internet, Rose. Arroba
Beleza.
Grazi Donato.
Arroba Grazi Donato. Muito bem, gente. Obrigada, Grazi. Gente, é a primeira vez dele aqui. Pensa numa pessoa simpática, risonha. Eu amei conhecer. A gente já vai até almoçar junto aqui, hein? Vai até almoçar. Já falamos, vamos almoçar junto aqui, hein? Ele participa pela primeira vez com a gente, Matheus Oliveira. Oi, Matheus. Tudo
Olá, tudo
bem?
bem?
Você tá bem?
Eu estou ótimo, melhor agora. É um prazer estar aqui com vocês.
Eu fiquei
Muito
tão
feliz.
feliz saber que você estaria aqui com a gente hoje. O Matheus, ele é fonoaudiólogo. E, gente, ele é o fono dos cantores da gravadora Novo Tempo.
Ah,
Para! Precisa, para que a gente, né, tá recebendo o Matheus aqui nesse programa hoje. Vai ajudar a gente, hein, a organizar a voz aqui,
entender
colocar
mais
voz,
sobre isso,
né?
E saber como a gente pode cuidar melhor dela.
Ah, bem-vindo, Matheus. Bem-vindo, bem-vindo. Então, vamos lá, pessoal. Deixa seu contato para que os ouvintes da rádio possam te seguir, conhecer melhor seu trabalho.
Com certeza. O meu Instagram é Matheus Oliveira Fono, tudo junto, e Matheus com TH. Segue lá, a gente conversa por lá e conhece
melhor. Vai ser bem legal, né? Agora, você não só dos cantores da gravadora Novo Tempo, mas você trabalha com cantores tanto do universo da música cristã quanto seculares também.
Exatamente.
Não é?
Isso mesmo. Eu trabalho com cantores do segmento secular, do segmento cristão fora do Adventista. E há bastante tempo com voz em geral, né? A minha especialidade é voz.
Então,
dentro da voz artística, eu principalmente trabalho com cantores, mas a gente estuda para entender e conhecer essa voz. A voz do professor, do comunicador, do pastor, do palestrante, do vendedor. Quem trabalha usando a voz, que é uma expressão do pensamento que a gente usa para concretizar o que a gente está pensando, as nossas ideias, a gente melhora isso para que ela seja de uma forma intencional. Você falou uma coisa muito interessante. Hoje a gente vai entender a pensar na voz. A gente não pensa nisso.
É verdade. Até a gente que trabalha com a voz muitas vezes passa desapercebido.
Como a gente aprende a falar muito cedo? Falar, andar, coisas que a gente aprende novinho ali. Tá no início do nosso desenvolvimento. A gente entende que é inato. E não é que não é inato. Isso é natural nosso.
Uhum.
Mas também é intencional.
Uhum.
A gente pode pensar para que seja intencional e comunicar o que a gente quer e como a gente quer que comunique.
Ai, gente, vai ser demais essa conversa. Fazer o seguinte, enquanto você está respondendo a pergunta, você se preocupa em cuidar da sua voz? Tem algum cuidado específico ou você nunca pensou nesse assunto? Eu vou tocar uma música do Ministério Vox, Missão, e a gente volta para continuar nosso papo. Segura aí, mantenha a sintonia.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Não posso ficar olhando tanta gente levando a vida de forma tão carente, sem ter um pingo de fé e esperança, sem crer num mundo melhor. Estou aqui pra fazer a diferença. Eu vou em frente, não há quem me convença. Vou permitir, o Senhor vai agir e usado então eu serei, cumprindo a missão de pregar a toda gente, a paz, fazer o bem e viver a minha, deixar frente, Deus agir. Queremos ser apenas instrumentos, levando o amor, usados pelo Senhor. Saí falando de Deus a toda gente, cantar, pregar, visitar algum doente, estar de alguma forma sempre envolvido, deixando Deus conduzir.
Pra quem precisa já é o suficiente.
O amor de Deus é forte
e envolvente.
Sempre disposto e pronto estarei
pra fazer a obra do Rei.
Cumprindo a missão,
missão de pregar a toda gente, fazer o bem a quem ver a minha frente. Queremos ser apenas instrumentos usados pelo Senhor.
Conforto e cura a alma. É bom sentir o seu poder atuando no viver. E enquanto eu puder falar, eu farei com minha vida. Por onde o Senhor mandar, sem desanimar irei, cumprindo a missão.
Fazer o bem a quem ver a minha frente.
Deixa Deus agir.
Queremos ser apenas instrumentos usados pelo Senhor.
Muito bem, Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Uma música boa. Ministério Vox, missão aqui na Rádio Novo Tempo. Ai, eu gosto demais desses meninos, hein? Eles moram no meu coração. Você pode pedir na programação da Rádio Novo Tempo. Bora participar aqui? Vamos lá? Quem é que tá participando aqui com a gente? O Adroaldo Antônio, de Santa Catarina. Ele diz assim, esse suco que a Grazi tá tomando é ótimo pra saúde. Aí, ô Grazi, tá aprovado o suco, viu? Tá aprovado.
É ótimo mesmo, obrigada.
Deixa eu citar uns nomes que estão passando por aqui. Carla Marques passando por aqui. Deixa eu citar mais um nome aqui. Evandro Leal também. Quero registrar também a participação de mais um nomezinho aqui. Josimar Santana. Povo dando olá pra gente. Abraço. Cole, um abraço pra você. Aí com você, Grazi. Quem tá passando?
Rose, já temos várias participações aqui. A Lucilene fala assim, bom dia, seus lindos. Já estou seguindo o Matheus também. Canto no grupo de louvor da minha igreja. Vou amar saber cuidar mais da minha voz. Abraços, ah, abraço, querida.
Legal.
E a Gilvaneide fala aqui, ó, bom dia, muito importante. Principalmente eu que fiz cirurgia de tireoide, total. Obrigada. Então vamos acompanhar aqui hoje.
Muito bom. O José Carlos fala, bom dia, meu almoço já tá pronto. Um assado de abobrinha com cenoura. Ó, que beleza. Convida a gente.
Pra gente. Na hora da comida aqui, ó, a gente fica com fome, não é, Raul?
ué. A Geralda fala, Rose, bom dia, povo lindo. Eu estou aqui em casa ouvindo vocês. Povo lindo do Senhor, sou professora aposentada, tenho 82 anos, estou aqui bordando Ponto Cruz e ouvindo a melhor rádio do Brasil e do mundo. Ponto Cruz, é isso mesmo?
Ponto Cruz, quem é pra bordar. Que legal, hein? Feliz dia, pro. Que coisa boa tê-la aqui com a gente.
Professora aposentada, né, Rose? É o dia dela hoje.
É o dia dela também, é verdade. Uma vez professor, acho que é sempre professor, né? Quem é professor acaba sendo professor na vida, assim. Mesmo que não esteja na sala de aula. Muito legal, um abraço a todos os professores pelo dia. Participações, Lu, quem mais tá passando por aqui? Oiê, oiê, alô, 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 oiê.
Eu tenho tireoide e vivo meio rouco. Aldeir, Sérgio, Espírito Santo.
Vive rouco, não é? A Grazi também tá sempre rouca. Tem muitos ouvintes passando por aqui comentando sobre isso. Bora! Vamos descobrir os segredos da voz. Matheus, mais uma vez eu quero repetir o seu contato, @ Matheus Oliveira Fono.
Exatamente.
Ok? O Matheus tem o TH, não é isso?
Tem
o Matheus aí. Então, pessoal, para seguir agora, hein? @ Matheus Oliveira Fono, para você cuidar melhor da sua voz. A gente queria entender, Matheus, de forma geral, essa estrutura que a gente tem aqui que para sair a voz, né? Quais são os órgãos envolvidos para que a nossa voz aconteça? Bem didático aqui mesmo, a gente aprender do princípio.
É claro que o corpo inteiro participa da produção do som, mas a gente se atém muito à laringe, que é o principal órgão. Dentro da laringe, a prega vocal, que popularmente a gente chama de corda vocal, mas a gente sabe que cientificamente, anatomicamente, prega vocal, que é um músculo que quando o ar passa por ele, vibra e produz som. Então, a produção do tecido que tem em cima desse músculo produz o som. Prega vocal, principal coisa, primeira coisa que envolve ali na produção do som. Segunda coisa, parte respiratória. Porque, veja bem, antes de ser som, é ar. Então, o ar sai do pulmão, faz todo o caminho dele, brônquios, bronquíolos, chega na laringe, vibra o tecido, e aí esse ar vira som. Então, a parte respiratória, pulmão, diafragma, os músculos que envolvem a respiração, muito importante. E aí, o terceiro muito importante é toda a nossa musculatura e estrutura da cavidade oral. Então, lábios, dente, língua, o céu da boca, né? Que é o palato duro, o palato mole, que é a parte lá do fundinho. Tudo isso participa da estrutura, da característica do timbre, que é a característica da voz. Isso molda a nossa voz, constrói as nossas palavras. Então, tá tudo envolvido. Parte respiratória, nariz, muito importante. Participa diretamente do som também.
E você, ouvinte, você tinha ideia de que todos esses órgãos estavam envolvidos nisso, hein, ô Grazi? Acho que a gente nunca parou para pensar, né?
Verdade, Rose. Muito bom. Só aprendizado hoje. A Letinha fala aqui com a gente. Bom dia, eu adoro escutar vocês aí com seus conhecimentos. Como eu gosto de cantar muito durante meus tempos livres em casa e já cantava na igreja também, gostaria de saber o que é bom para a voz. Então fica aqui, acompanha o programa com a gente, viu, Letinha? Agora, Matheus, muitas pessoas acreditam que ter a voz bonita é um dom. Mas do ponto de vista da fonoaudiologia, a voz é dom ou resultado de técnica e cuidado?
Ótima pergunta. Ela é totalmente resultado da técnica. Igual a gente falou no início, o timbre pode ser intencional. Então, voz é o som que a gente produz, mas as características dele, que é o timbre, a gente constrói. Eu posso deixar minha voz mais agudizada, eu posso deixar ela mais soprosa, eu posso deixar ela também mais grave, mais forte. Isso a gente constrói, são as características do timbre. Quando a gente pensa em voz, a gente fala muito de dois elementos, que é a fonte, que é a produção do som, prega vocal, a laringe mesmo, a garganta, né? Que é onde fica o nosso pomo de Adão, nosso gogó. E tem o filtro, que é tudo que está acima dessa prega vocal. A continuação da laringe, a língua, região do nariz. A gente molda a nossa voz dessa forma.
Uau!
Então, o timbre, ele é totalmente adaptável. Ele é passivo de mudança. Uhum. Principalmente pro cantor. O cantor, ele traz sonoridades muito grandes. É como, aqui tem bastante cantor, pelo que a gente tá vendo já, né?
Eu não sou uma delas, tá claro.
Mas
assim,
é afinada,
né?
No finalzinho com o Vox, eu falei, olha só.
Foi um acidente aquele ali, um bom acidente.
E você vê que às vezes a pessoa falando traz uma voz e quando canta, vem outra característica de voz.
É verdade.
Isso é mudança de timbre. Então é passivo de mudança, a gente estuda e trabalha para a intencionalidade que a gente quer causar. A fonoaudiologia faz exatamente isso. Ela entende os ajustes, os registros, quais são as melhores colocações para a voz. Muito bom.
Que interessante, não é, Raul? Uhum. Muito interessante.
Muito legal, muito bom, muito bom. E, Matheus, tem gente que fala e não percebe que a voz está cansada, né, muitas vezes. Então, força, a gente força a voz, mas não percebe que está forçando. Uhum. Como que a gente percebe no dia a dia que isso está acontecendo?
Ótima pergunta. Prestar atenção, avaliar a voz é o principal fator. Como assim? Cada voz tem uma característica. Vou dar um exemplo da minha. A minha voz é naturalmente rouquinha. Se vocês observarem, ela tem uma areia no fundo, certo? Isso diz da minha estrutura vocal. Eu tenho um sulco vocal, que é uma região da prega vocal específica que não vibra e deixa a minha voz rouquinha. Só que se ela fica mais rouca que isso, pra mim isso é um sinal. Então, por exemplo, se eu tô falando e ela fica dessa forma aqui, ou se ela fica mais soprosa que o normal, mais fraquinha, são mudanças da característica da minha própria voz. Isso me diz alguma coisa. Então, a primeira coisa é a percepção. Como que a minha voz tá? Ela tá normal como ela sempre é? Ou ela está gradualmente mudando? Segunda coisa, e aqui é muito fácil do comunicador perceber, a sensação. Então, se eu começo a engolir muito, significa que minha garganta está secando. Se eu começo a sentir dor, ou se no final do dia eu falo, pelo amor de Deus, eu preciso ficar 5 minutinhos quietinho, porque está doendo. Esse sinal de cansaço muscular é um sinal de fadiga. Então, é como a gente vai principalmente perceber. Alteração na característica da voz e, segundo, sensação. Tá secando muito? Tá doendo minha musculatura? Eu tenho a vontade de, às vezes, ficar quietinho porque é como se o músculo tivesse cansado. A gente sempre vai entender e pensar que voz provém do músculo. Igual se eu ando muito, a minha perna cansa. Se eu falo muito sem o preparo, igual se eu ando muito sem o preparo, a minha voz também vai cansar. Uhum. E aí, o corpo vai dizer isso pra gente.
Oh, interessante, não é, gente? Interessante. Você faz dublagem?
Não faço.
Porque tá parecendo que faz. Você muda o seu timbre com muita facilidade.
A fonoaudiologia.
Interessante. Muito bom. Ô Matheus, você já falou aí que a voz cansa, não é? Agora, mito ou verdade? A voz envelhece?
Ótima pergunta também. A voz envelhece. Igual tudo na gente envelhece. A voz também. A gente sempre vai partir do princípio que voz é músculo. Olha, os músculos do nosso rosto, junto com a pele, eles não vão envelhecendo e aí vai trazer...
Sim, a gente já tá percebendo um monte aqui em mim também.
A gente taca um toque, né? Pra dar uma mascarada, mas voz também. Isso a gente chama de presbifonia. Presbi, envelhecimento. E fonia, produção do som. Então, a presbifonia é o envelhecimento natural da voz. Todo mundo é passivo disso. O que muda é o impacto que isso vai trazer. A gente vai pensar em comunicadores que a gente conhece, não necessariamente cantores, somente cantores. Uhum. Mas comunicadores que vai envelhecendo e a voz vai mudando. Uhum. Como que ela pode mudar? Ela pode ficar mais agravada, principalmente a mulher. Por quê? Porque no processo da menopausa, ela tem uma diminuição drástica de estrogênio. E isso vai mudar. O estrogênio, ele trabalha na elasticidade da musculatura, na hidratação. E se esse músculo está menos hidratado e menos elástico, vai afetar muito. E também, diminuição do estrogênio deixa mais evidente a testosterona, que é o hormônio predominantemente masculino, que causa várias coisas na voz, tá? Vários aspectos para a voz. Como tá mais evidente, a voz vai agravar mais, vai ficar um pouco mais pesada. Uhum. Então, no homem e na mulher, a voz muda. Ela pode envelhecer. Com os exercícios fonoaudiológicos, a gente dá uma segurada nesse impacto. E a mulher tende a ter uma alteração mais evidente do que a do homem. O homem, principalmente, uma voz mais fraquinha, menos potente, é a característica. Mulher pode agravar, pode perder até mesmo a afinação, ficar mais fraca também, oscilação.
Gente, quanta coisa interessante. Pode falar,
Raul. É interessante, Rose, que alguns cantores que já são idosos, por exemplo, o pessoal do Arautos do Rei, que quando fazem aqueles encontros, né, e tem o pessoal mais velho, é incrível como quem cuidou da voz a vida toda e acho que cantar e cuidando da voz é uma das coisas que você pode fazer para cuidar. É incrível como eles ainda mantêm a voz jovem, né?
Verdade.
Ao contrário de idosos que não cantam e tal. E aí você vê que a voz, como ele falou, é mais fraquinha e tal.
Posso, inclusive, muito bem comentado. Uhum. Até mesmo se a gente olha só pro recorte do cantor, que cuida da voz e que não cuida da voz. O cantor que não cuida da voz, a gente percebe uma mudança significativa na qualidade do som. Então, diminuição de agudo, a voz começa a ficar mais rouca, ela vai perdendo a característica do timbre também. E o cantor que cuida da voz, como os nossos cantores, né? Vamos puxar uma sardinha pro nosso lado. A voz, ela tende a permanecer muito parecida. Então, diminui um pouco a coloratura, o brilho, é normal. Mas mudar tanto é uma característica de a falta do cuidado da voz.
Sim, acho que todo mundo vai terminar esse programa já procurando um fono para cuidar melhor da voz.
Muito bom.
Tá na hora do intervalo, já passou o primeiro bloco, acredita?
Olha que rápido.
Tem mais um, gente, depois do intervalo a gente volta, mantém a sintonia.
E saúde.
Ei, oi, gente! Estamos de volta batendo um papo sobre a voz. Você tá gostando? A gente tá recebendo vários elogios aqui ao Matheus, né? Então aproveita, já que você tá gostando da voz do Matheus, do conteúdo do Matheus, ele tem um conteúdo no Instagram dele, @MatheusOliveiraFono. Então, @Matheus, Matheus com TH, tá bom? Matheus Oliveira Fono. É a primeira vez que ele tá aqui no nosso Vida e Saúde. Ele é o fono dos cantores da gravadora Novo Tempo e também outros cantores não só adventistas, né? Mas de outras religiões também. Pessoal secular também, cantores seculares. Gente, ele é fera. Acompanha a rede social dele lá para você ter mais informações. Vamos lá. A gente retoma aqui o nosso bate-papo, cuidados com a voz. A gente tá entendendo o funcionamento da voz e vamos que vamos, não é, Grazi? O povo tá mandando muitas perguntas aqui.
Sim, Rose, verdade. A Dinilda, ela fala aqui, ó, eu entrei na menopausa e a minha voz mudou, ficou mais grave. Então tem a ver com o que ele falou aí pra gente no bloco passado, né, Rose?
Verdade.
Agora, Matheus, a gente ouve muito falar que a água é melhor amiga da voz. Por que a hidratação é tão importante assim?
Verdade, a água é a melhor amiga da voz. Olha, nesse tempinho eu já tomei 3 copos de água.
É verdade.
Aqui. Já tô abrindo o quarto. Por quê? Imagina, a gente vai pensar na estrutura. Tem o músculo da prega vocal e por cima desse músculo tem um tecido de revestimento. Uhum. Como se fosse a manga aqui de uma blusa.
Tá.
Quando o ar passa, vibra esse tecido e esse tecido é o que produz som.
Uhum.
Imagina que quanto mais hidratado o nosso sistema está, a prega vocal vai estar também, quanto mais água tem dentro desse músculo, melhor ele vibra. Um exemplo perfeito. Imagina um pote de requeijão e uma gelatina.
Uhum.
Quem tem mais líquido? Gelatina.
Uhum.
Se eu bato na gelatina, ela
mexe.
Ela mexe muito.
Uhum.
Se eu bato no requeijão, que tem menos, muito menos líquido, ele não mexe, ele fica mais rígido.
Uhum.
Quanto mais líquido eu tenho, mais vai vibrar. O nosso sistema é a mesma coisa. Quanto mais líquido, mais água eu tenho, mais vai vibrar. E aí, por que é tão importante a gente pensar até nessa hidratação e os tipos de hidratação que a gente tem? A gente tem a hidratação sistêmica, que é a água que não molha minhas pregas vocais, não passa por ali. São tubos diferentes, né? Eu tenho a laringe e o esôfago. Essa água vai para o estômago e ela vai ser distribuída para o meu corpo num tempo de digestão ali de 45 minutos, uma hora.
Uhum.
E essa distribuição, uma porcentagem pequena vai para a minha laringe. Porque o corpo ele vai distribuir principalmente para órgãos vitais. Então,
uhum,
quanto por cento vai para a pele, para o rim, assim vai. Ou seja, o profissional da voz, ele precisa tomar muito mais água para aumentar o nível de hidratação nessa laringe. Essa é a hidratação sistêmica. Outro tipo de hidratação, que aí vai ser mais pontual, a gente chama de hidratação direta, que é quando o líquido, é quando a nebulização, quando a gente coloca o nebulizador direto na boca e esse vapor, ele vai para a nossa laringe, uhum, do soro fisiológico, essa nebulização, e hidrata o tecido de fora para dentro.
Uhum.
Então, ela é mais rápida e ela é direta para a prega vocal. Então, a água é o melhor amigo do cantor. Por quê? Do profissional da voz.
Uhum.
Por quê? Porque ajuda o som a sair melhor. Um músculo mais hidratado, o som sai melhor. Mas não só a água, todo tipo de hidratação. A água, a nebulização, cheirar soro fisiológico na gaze. É muito legal, no meu Instagram tem essa dica. Pode dar uma olhadinha lá, que é muito, muito, muito bom. Até, por exemplo, ela tá tomando suco verde. Gostoso, bom? O sistema vai separar esses nutrientes e esse líquido. E esse líquido também vira hidratação. Então, uhum, hidratar o sistema é muito bom e muito importante.
Gente, que interessante. Eu achei interessante ele dizer, ô Lu, quantas porcentagens vai para cada órgão. Depois a gente podia conversar sobre isso. Achei muito legal. Aqui, nada a ver o que eu vou falar agora com o programa, tá, gente? Mas eu sou obrigada a falar, porque se tem gente comentando aqui no Instagram, no WhatsApp, eu preciso falar. Grazi, você me desculpa, mas eu preciso fazer o comentário aqui. Um monte de gente elogiando a paleta do Raul. A cor. Você, Raul, tá, você vendo? Colocou todos os parentes pra participar e te elogiar hoje aqui no programa, né?
Minhas tias aí hoje vieram, são professoras, vieram saber aqui, né?
Dá umas dicas depois, Raul, pra gente.
Pois é, o pessoal elogiando a cor.
Eu nem vi.
Depois você dá uma olhada, tem no WhatsApp, tem aqui nos nossos canais aqui, o pessoal prestando atenção.
Aprendi no vídeo de saúde.
É verdade. Tem um programa que o Raul foi a nossa cobaia aqui. Não, ele foi o modelo, gente. Ele foi o modelo aqui.
Sou cobaia nesse programa.
Sobre, então você pode ver aí sobre paleta de cores que combina. Tá no youtube.com/NovoTempo Rádio. Raul, é com você.
Legal. Muito bom, muito bom. Matheus, para lidar com os desgastes, né, da voz... Muitas pessoas, eles recorrem àqueles sprays também, né? Uso constante desses produtos pode prejudicar a voz ao invés de ajudar?
Com toda certeza. Na verdade, a gente aprendeu em algum momento que os sprays, pastilhas, é benéfico, mas para a voz, não. Quando eles são bem-vindos?
Isso inclui o própolis também?
Muito, ótimo. Que pergunta boa. Ah. Inclui o própolis, inclui gengibre. Já dando um passadão. Próprio gengibre.
Uhum.
Sprays, todo spray que tenha mentol ou algum tipo de anestésico. Pastilhas como Strepsils e etc. Por quê? Elas adormecem a prega vocal. E lembra que a gente falou no início que começa a doer o músculo? Porque indica que é uma fadiga. A dor não é ruim. Uhum. Ela tá avisando
você.
Ela
tá te avisando, sinalizando que tem alguma coisa, né, que você precisa... dar atenção.
Isso. E se essa dor some, o que acontece? Você aumenta a quantidade de força que você coloca nessa musculatura, nos músculos da laringe em geral. E aí a gente desgasta mais a voz, machuca mais a voz. Quando elas são bem-vindas? Quando você tá com a garganta inflamada, é superior.
É uma infecção.
Isso. Nas tonsilas, que é o que a gente chama de amígdala. Agora, a rouquidão tem a ver com prega vocal, que tá abaixo das amígdalas. E aí muda todo o quadro. Se você usar, você piora o quadro. Porque você vai usar, vai adormecer, vai você colocar
vai
o músculo.
Exigir ali do músculo.
Ele vai trabalhar mais do que ele deveria, não vai ter repouso e piora. Então, em casos de fadiga vocal, o ideal é que você suspenda todo esse tipo de medicação. É, o ideal para evitar fadiga é exercício vocal, é fortalecimento.
Muito bom, muito bom. Tem participação de ouvinte? Tem muitas participações. Gente, a gente vai ter que fazer um programa 2, tá? Porque a gente
não
consegue.
Nossa, tá bombando aqui os comentários.
É, aqui também com a gente. Uhum. É, a Maria Pereira, ela fez uma pergunta tão interessante aqui. Ela disse, ó, minha voz é muito forte e dá a impressão de que eu tô brava, principalmente quando eu mando um áudio. Mas eu não estou. Como é que eu consigo mudar isso? Me ajude, por favor. Ela já deve ter tido problema por causa disso.
Um pequeno pop-up, que a sua comunicação é maravilhosa, viu? Aqui, ó. É, tô fazendo já um elogio, sua voz é ótima, você...
A minha?
Isso!
Ah, é mesmo?
Foi muito
você
bem.
Acha que
é
eu tenho
ótima.
Chance como locutora?
Ótimo. Maria...
Como cantora? Aí a gente outra conversa, né, Matheus?
A gente evolui. Maria é o nome dela, né?
Maria.
Interessante a gente pensar no que a Maria tá falando, porque primeiro traz pra gente que a voz comunica. Então, se é forte demais, pode dar um ar de agressividade.
É o que ela comentou.
Que não é o que ela quer passar. Então, normalmente, isso tem a ver com duas coisas. Primeiro e principal, estrutura da laringe. Se a laringe é muito grande, se é maior, se tá mais dilatada, se a prega vocal é também mais comprida e mais espessa do que de uma mulher, a voz dela vai ser mais forte. Tudo isso é anatomia, bem legal. Outra coisa, personalidade. Personalidade envolve muito. Então, uma pessoa que tem uma personalidade mais acelerada e mais incisiva, mais alegre, pode também ter uma voz mais forte. Associada à anatomia, essas duas coisas podem trazer uma projeção, que é o que ela está falando, maior. Uma loudness, que é o volume mais aumentado. Isso pode gerar desgaste, isso é um bom ponto. E também pode comunicar, fica muito linear o que a voz está comunicando. A voz, ela precisa passar pelo suave, pelo forte, pelo agudo e pelo grave. A gente precisa oscilar. E se a gente mantém um padrão, comunica só uma coisa. Uhum. Que, nesse caso, é uma agressividade maior. Como trabalhar? No processo da fonoterapia, é o que a gente comentou no início. Você vai entender os ajustes. Então, onde você pode colocar sua voz? A gente só produz, mas tem vários lugares. Então, se eu colocar ela um pouco mais pra cima, ou se eu ir descendo ela mais, se eu soltar mais ar nela... Uma boa dica pra Maria é... Tenta colocar um pouquinho mais de ar nela e ver como isso fica. Vê se não te causa desconforto, mas colocar um pouquinho mais de ar. E fazer um trabalho de propriocepção. Tem um aparelho chamado MindVox, que você compra e coloca assim, parece um fone. E ele é como se fosse um retorno pessoal. Então, ele devolve para você o som que você tá produzindo. Uhum. E aí, aumenta o feedback. É muito comum as pessoas começarem a falar mais baixo quando começa a usar ele. Então, é um bom treinamento.
Interessante. Ela pode também ter um grupo com ela mesma no WhatsApp? Quem não tem um grupo, só você com você, não é? No grupo. E ela, antes de mandar o áudio, ela pode mandar o áudio para si mesma para analisar também, assim?
Pode, mas você vê que a percepção ela já tem. Ela tem a percepção que ela fala forte. Então tem que treinar como o cérebro, os estímulos que o cérebro manda para os músculos para produzir esse som. A laringe dela deve ser favorável a produzir um som mais potente. Então os ressoadores dela devem ser amplificados e aí traz esse som mais potente. Por isso que eu comentei no início que pode ser a anatomia. E daí, além da percepção, é preciso treinar para entender as formas que esse som pode ser produzido.
Interessante, vai treinando até achar o que ela fique mais confortável também, não é?
Um profissional vai ajudar nisso, mas ela se estudar é um caminho.
É a melhor forma. Gostei da pergunta,
muito
gostei
bom.
Da resposta, Grazi.
Muito bom, Rose. Tem uma pergunta aqui da Cristina, que você falou sobre a nebulização, e ela pergunta se lavar as narinas com soro também ajuda na hidratação.
Muito bom, ajuda sim, com certeza. É um sistema diferente, porque lavar o nariz com soro fisiológico é muito importante pro nariz. E aí, se o nariz tá melhor, a laringe tá melhor. Mas não hidrata a prega vocal. Então, não é uma hidratação. Diferente de cheirar a gaze, que aí você joga o soro fisiológico na gaze e cheira ela. Aí é uma hidratação pra laringe. Bem complexo,
interessante,
né?
Interessante, não, achei interessante. A gente pega a gaze e a gente
Joga soro fisiológico.
Bastante isso. Ali, e aí a gente cheira.
Coloca na narina
e cheira.
Inspira.
E aí vai estar hidratando.
Porque vai gotejar soro fisiológico na laringe, onde fica a prega vocal.
Uhum.
Quando você só joga o soro fisiológico, ele vai pro tubinho de trás. Uhum. Vai pro esôfago. Então lava todo o nariz, o que é maravilhoso,
uhum.
mas não tem acesso à sua prega vocal, à sua uhum. laringe. Então melhora o sistema respiratório, que vai melhorar a hidratação da laringe. Porque o nosso nariz, ele umidifica, filtra e aquece o ar. Uhum. As três funções dele. E aí, melhora Legal. Esse sistema, melhora a voz também.
Eu não conhecia essa dica, vou fazer hoje.
Você vai ver, você vai amar.
Ah, eu vou te contar.
Primeira vez um pouquinho desconfortável, você vai acostumando e depois você vicia.
É mesmo? Ou...
Vicia em cheirar gás, hein, Rosa?
É, pois é, não é? É uma boa causa, é o soro. É o soro fisiológico.
Você vê os cantores da gravadora que tudo cheira na gás.
É, tá vendo?
Todos.
Agora entendi por que eu vi os cantores. Achei que o pessoal tava resfriado. Vamos lá. Matheus, quando a pessoa trabalha muito tempo em ambientes com ar-condicionado, o que ela pode fazer para cuidar da voz?
Ai, gente, essa resposta é pessoal. Por favor, eu estou atenta. Por favor, essa pergunta, essa resposta...
É que, às vezes, não tem o que fazer, né? Sem um ar, a gente não consegue.
Sim.
No carro, em casa, no escritório, no... Enfim, o que o ar faz?
Com a gás do lado ali.
É, isso vai ajudar muito, sem sombra de dúvida. Mas o ar-condicionado, ele resseca esse ambiente. Ele resseca o ar desse ambiente. Ele automaticamente obriga o nosso nariz a trabalhar mais.
Uhum.
Eu falei agora que o nariz, ele umidifica, filtra e aquece o ar. Então, ele vai refrigerar a temperatura, o nariz vai trabalhar mais para aquecer. Porque o ar que tá aqui fora tem uma temperatura diferente do que tá dentro da gente, que tá em 37 graus, 36, 37. E ele umidifica, o nosso nariz umidifica o ar. Se o ar tá mais ressecado, ele tem que trabalhar muito mais. Então, resseca o nosso trato vocal isso também. E aí, o que a gente faz para combater isso? Aumenta a hidratação. Tenha um... No meu consultório, por exemplo, eu sempre tenho, junto com o ar-condicionado, um umidificador. Indispensável. Uhum. Porque aí, o que o ar-condicionado está ressecando, o umidificador está umidificando.
Uhum.
Outra coisa, nebulizador. Então, tem o nebulizador portátil, que é ultrassônico, não fica fazendo barulho. E aí, você deixa aqui, ó. Você está em uma reunião, você vai usando o nebulizador. Tem gente que tem vergonha, mas são coisas... É um cuidado com a nossa saúde,
uhum.
que a gente tem que naturalizar. Então... Você está em uma reunião, você está em uma conversa com um amigo, e você está nesse espaço com um ar-condicionado, pega o nebulizador e deixa o nebulizador aqui na mão. Não deu certo, não consigo fazer isso. Aumenta a hidratação.
Uhum.
Porque senão, a sua voz vai sentir em 20 minutos.
Muito interessante, amigo, muito interessante. E pigarro, ajuda a gente. Existem algumas pessoas que apresentam pigarro com bastante frequência. Por que que leva, o que que leva, né? Quais são os fatores que levam à formação do pigarro?
Muitas coisas. Então, o que que é o pigarro? É uma secreção espessa, mais espessa. É um muco. O nosso nariz, os seios da face, produz muco, que é a secreção, o uhum. tempo inteiro. Ela pode ficar mais espessa e ela pode ser produzida em excesso de acordo com algumas coisas. Uma delas, noite mal dormida. Principal delas...
Noite mal dormida?
Noite mal dormida.
Que isso?
Aumenta a produção da secreção e ela fica mais espessa.
Uhum.
Uma das principais, aqui é top 1, refluxo, gastrite. Então, a nossa alimentação, ela conversa diretamente com a produção. Tanto pelo suco gástrico, que o gás que sai do estômago ali, ele vai subir e ele vai inflamar o nosso cono, a região de trás, o nariz ali. E aí, isso aumenta a produção da secreção. E também, o alimento, ele prejudica leite. Derivados de leite, uhum. em geral, vai deixar mais espesso. O açúcar, fritura demais. Tudo isso afeta na viscosidade do muco. Então, a alimentação é o carro-chefe.
Uhum.
Seja o alimento que está interagindo diretamente com essa secreção ou o que ele está causando no estômago que está desenvolvendo uhum. um aumento da produção. Falta de hidratação uhum. também. Imagina, quanto mais hidratado, menos espesso esse muco está.
Sim.
Ar ressecado, muitas coisas. Psicológico. Então, tô bem. Vou subir no púlpito para cantar. Vou ter uma apresentação. Vou falar.
Uhum.
Começa. Psicológico. Gera uma tensão, aumenta a produção do muco. E aí, uma coisa importante para você se analisar. Tem uma produção de pigarro muito grande... sempre, isso pode ser um sinal de que você tem uma patologia vocal. Que você tem uma alteração de base. Nódulo, um sulco vocal, uma fenda, alguma coisa. E aí, nesse caso, o pigarro, ele tá tentando proteger você. Porque quando a prega vocal se fecha, imagina que um homem produzindo um som de um segundo, a prega vocal dele vibra 115 vezes por segundo. Mulher, 215 vezes por segundo. É muita coisa. Para diminuir o atrito dessa vibração, dessa vibração, o cérebro manda ali um muco, que é o pigarro, né? Para diminuir o atrito. Então, às vezes, ele é benéfico. E aí, para tirar, a gente sempre evita o... Porque isso é muito agressivo. O que que a gente faz?
Como é que faz?
É muito difícil. É gostoso pigarrear, né? Mas é um ciclo vicioso. Vicioso. Primeiro, porque agride muito a sua garganta. Muito. É agressivo. Segundo, porque tira o pigarro, mas essa agressão faz o cérebro falar: ops, tem uma agressão na laringe, deixa eu mandar um pigarro pra diminuir. Então você tira um e coloca outro. Tira um e coloca outro. Aí fica o tempo inteiro. Como a gente faz? Que não é tão rápido quanto pigarrear, mas muito bom. Exceto todas essas estratégias, aumentar a hidratação. Tô com pigarro, eu faço assim, ó. Engulo. Engulo. Por quê? Vibrei a minha língua, não consigo...
Eu não
igual
tô conseguindo.
Que...
É isso?
Isso.
Mas aí é na língua. Que...
Na língua. Por quê? A vibração da língua, ela vibra toda a sua laringe e principalmente o tecido da mucosa. Vibra. Essa vibração ajuda a expelir o pigarro. E se eu vou do grave pro agudo... No agudo, eu estou... A minha prega vocal, ela se estica. E eu elevo um pouco, de um jeito saudável, a minha laringe. Chega mais próximo do tubo de trás, que é o esôfago. Então, eu elevo, vibrando, o pigarro desgrudou. Eu engulo. Ajudo a mandar pra lá. É na primeira que sai? Não. Eu vou fazer até sentir que sair. Outra coisa, gargarejo com água também muito funcional. Não é tão rápido e, às vezes, você tá ali, você tá apresentando. E você não pode ficar...
É verdade, é de vez em quando eu fico, sabe? Assim, com o microfone desligado, né?
Eu tô aqui, eu dou uma afastadinha e faço.
Querido, procura um lugar discreto pra você fazer. Não é porque não é todo mundo que vai entender que você tá fazendo isso. Mas é muito interessante porque não vai agredir a corda.
Eu naturalizo.
As cordas vocais, é isso aí.
Na minha igreja, no meu ciclo de amigos, todo mundo sabe que tá no culto e do nada houve um. Sou eu tirando meu pigarro.
O seu pigarro ficando público aí.
Isso.
Ô, Lu, que você adiantou esse relógio? O que aconteceu? Esse relógio tá errado? 11h51, o que eu faço, Lu? Vou ter que encerrar, gente. Gente, mas tem tanta pergunta. Lu,
você
tem trabalho aqui pra poder pegar as perguntas dos nossos ouvintes e fora a nossa, que a gente não chegou nem a metade. Gente, gostou? Amei. Eu amei. Então vamos repetir o contato do Matheus, @MatheusOliveiraFono, Matheus com TH. Matheus Oliveira Fono. Lá ele dá muitas dicas, muito bom. Matheus, muito obrigada, amei conhecer você. E você vai voltar mais vezes pra gente.
Muito prazer. Isso aí.
Aqui, combinado?
Vamos falar sobre voz.
Muito legal.
Obrigado.
A gente que agradece, é um amor de pessoa. Gente, ele é um amor de pessoa. Vai seguir o Matheus, aproveita esses últimos segundos aí do nosso programa, esses últimos minutos, melhor dizendo. Grazi. Quantas perguntas voando por aqui agora?
Sim, Rose, muito bom. Faltou muita, né, pergunta de ouvinte e tal. Volte mais vezes, Matheus. Muito bom ter você com a gente. Vou deixar um verso bíblico, Salmos 29:4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Meu Instagram, @grazidonato. Beijo, beijo. E até amanhã, gente.
Até amanhã, se Deus quiser. Raul.
Beleza, valeu, Matheus. Deus te abençoe.
Amém.
Meu verso bíblico, Isaías 58:1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como trombeta. E para você que quer emagrecer 10 quilos até o Natal, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agenda lá a sua sessão com o nosso time.
Ok, Raul, muito obrigada pela participação. E eu tô achando que a gente vai ter que ter, só de perguntas dos ouvintes e as nossas aqui, eu acho que vai ter que ter a edição 2 e a edição 3. Viu, querido ouvinte? Aproveita e manda mais perguntas aí pra gente poder montando as nossas pautas. Eu agradeço a sua participação. Quero te lembrar que a gente tem a revistinha do Rodrigo Silva. Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. É para as crianças, uma super aventura. Descobrindo artefatos, são os objetos da época ali dos tempos bíblicos. Não é para colocar no museu. Esse museu existe. Seu filho vai ficar mais sabido, tá? Estudando ali, ó, com o doutor Rodrigo Silva. Vai conhecer um pouquinho do Egito, um pouquinho de Jerusalém. Vai conhecer nomes de cidades na Bíblia. E hoje, onde estão essas cidades, elas existem? É, tudo isso você acompanha nessa revistinha, mas tem que garantir a sua. Digita Tesouros, manda pra cá 12981510081, 12981510081, que você vai receber ali o cadastro, você preenche, tudo bonitinho, em 30 dias mais ou menos você recebe esse material, tá bom? Já saíram aí uma grande leva semana passada, essa semana já estão sendo enviadas mais e a sua vai chegar aí, olha, rapidinho na sua casa. E é de graça, você não tá pagando nada, ok? Vai começar o Clube da Música e antes, NT Notícias com a Patrícia Mater. Até amanhã! Música.